À noite, tem algumas coisas que às vezes a gente não entende. Como é o caminho que nos leva sempre à vitória. E uma palavra importantíssima do Evangelho se chama obediência. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, o quanto que é importante você entender o caminho da obediência. Sermos obedientes àquilo que Deus tem para nós. Isso é extremamente importante. Então vamos orar, vamos deixar a palavra da adoração entrar no nosso coração. Quando você começa a dizer para Deus o tanto que você o ama, o quanto que Ele é importante para você, é essa expressão do seu coração que agrada a Deus. Ele não quer palavras bonitas, Ele quer que você diga para Ele: Deus, eu te amo, o Senhor é importante para mim. Eu acredito no Senhor, eu acredito na Tua palavra. Eu sei que a minha vida depende totalmente de Ti. Isso é extremamente importante, é intimidade. Às vezes nós ficamos namorando com Jesus a vida toda e nunca casamos. É que nem você tem um noivo e ele nunca quer casar com você. Nunca. Ele sempre dá uma desculpa, sempre. Mas ele diz: olha, eu amo você. Mas então casa comigo. Não, vamos esperar, não tenho dinheiro agora. E o tempo passa. E aquela época de você ter filhos acaba. Porque você tem um período de fertilidade. E aí quando ele resolve casar com você, não há mais tempo para frutificar. Nós temos que casar com Ele. Casar com Jesus. E darmos frutos e frutos por toda a eternidade. A palavra de Deus é a verdade. E nessa noite Ele tem palavra de vitória para você e para mim. Ele não quer a tua derrota. Ele quer a tua vitória. Mas para isso você vai ter que ouvir e obedecer a instrução. Então vamos orar, vamos segurar na obediência dessa verdade e vamos deixar o Senhor falar ao nosso coração. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe. Então não tenha medo, Deus não é contra você, Ele é por você. Ele é um Deus que te ama, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus de grande fidelidade. Ó Pai, nessa noite, nós rendemos a Ti honra e glória. O Teu nome é um nome poderoso. O Teu nome é acima de qualquer outro nome. Nós não temos medo. O Senhor começou uma obra na vida de cada pessoa que está comigo e há de terminá-la. E nessa noite viemos aqui só para Te adorar. Para dizer que Te amamos, que Tu és um Deus santo. Um Deus em quem confiamos, não temos medo. E o gigante que está diante de nós, Pai, ele tem que se dobrar diante da Tua palavra, da Tua verdade. Que nesse momento, tudo aquilo que as trevas estão combatendo na vida de cada pessoa que está aqui, todo combate nos nossos chamados, todo combate na nossa fé, seja abortado nessa noite em nome do Senhor Jesus. Cada pessoa, cada família que está aqui, Pai, que ela seja extremamente abençoada, que ela seja suprida na sua real necessidade. Tudo aquilo que veio contra nós seja abortado, todo plano diabólico seja abortado. Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus de grande fidelidade. Que cada pessoa, Pai, possa sentir agora a presença de Deus que sara, a presença de Deus que cura. Eu te amo, Tu és santo, Pai, Tu és um Deus santo. Muito obrigada porque a Tua palavra é a verdade e a Tua palavra diz que nós somos uma bênção. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está criando um caminho entre nós e nações sobre toda a face da terra. Nós queremos ir às nações, nós queremos ir às nações, declarando que só Jesus é Senhor, só Ele é Salvador. Muito obrigada pela porta que o Senhor abriu, Pai, entre Linz e Tulsa, entre Linz e o Japão, entre Linz e a Alemanha, entre Linz e o México. É o Senhor que abre as portas. Muito obrigada, Pai. Tu és Deus de grande fidelidade. Nós queremos a Alemanha, nós queremos o México, nós queremos o Brasil, queremos o Japão, nós queremos todas as nações da terra. Que o Teu Evangelho, Pai, seja poderoso sobre cada nação. Levanta uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa na cidade de Linz. Senhor, que cada habitante de Lins comece a prosperar, por único motivo, porque eles estão aprendendo a buscar a Deus em primeiro lugar. Que todas as cidades do Brasil comecem a prosperar num grande avivamento sobre a nação brasileira. Nós oramos, Pai, para que a Tua igreja seja levantada em poder e em glória sobre a nação brasileira. Muito obrigada porque no nosso meio há missionários. No nosso meio há profetas, apóstolos, mestres, pastores. Há ministério de governo, ministério de socorro. No nosso meio, Pai, há pessoas levantadas nos seus próprios chamados. Que cada um seja responsável no corpo de Cristo por aquilo que o Senhor determinou que estivéssemos fazendo. Muito obrigada por esta noite gloriosa, noite maravilhosa. Noite onde nós podemos perdoar porque fomos perdoados em Cristo. Nesta noite, Pai, nós escolhemos perdoar aquele que tem nos ofendido. Nós escolhemos perdoar aquele que tem nos perseguido. Nós escolhemos abençoá-los em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Quero falar sobre obediência. Se você entender a obediência, a sua vida nunca mais será a mesma. Pega comigo Deuteronômio, é o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 4. O livro de Deuteronômio fala sobre obediência. Quando você entende que Deus tem um caminho correto, um caminho maravilhoso para você, as coisas começam a mudar. E se você crê nele, você precisa crer na orientação que ele te dá. Ele não quer o seu mal. E desde Gênesis até Apocalipse, se você ler com muito cuidado, você vai perceber que Deus sempre está instruindo o povo dele. E a instrução é tão específica que faz com que você se aparte de valores do mundo. Porque nessa noite talvez a sua vida não esteja caminhando como você deseja, porque tem coisas em você que têm que ser removidas pelo Espírito, que você teme fazer. Mas Deus diz, filha, não é assim. Quando Deus, ele barra algo na nossa vida, é porque ele diz para você, eu ainda estou no controle de todas as coisas. E você é meu filho, é minha filha. E na nossa casa, na nossa família, existem valores. É muito fácil você entender. Cada família aqui, ela veio de um costume, de uma tradição. Só que todos nós nessa noite, aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, entraram para a família de Deus. E na família de Deus existem regras bem específicas. Existem normas para nós seguirmos. Não é de qualquer jeito. E aqui Moisés começa a falar para Israel. Deuteronômio 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Fala assim, olha, eu dou uma ordem específica para vocês. Para quê? Para que vocês vivam. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteirinho. Todas as pessoas que nascem neste planeta nascem espiritualmente mortos. Então existe um princípio, você precisa viver, porque você nasceu morto. Então você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e a vida dele entra em você. Você saiu da morte para a vida. Aí ele fala, você vai viver e você vai entrar. Entrar aonde? No meu reino. Para entrar no reino de Deus, temos que nascer de novo. E para que você possua tudo que este reino tem para você. Na família de Deus, onde nós estamos hoje, não há enfermos, não há miseráveis. Todos são abençoados, prósperos, todos andam em saúde, andam em cura. Porque esta é a promessa. E nós vamos nos alimentando com a palavra de Deus e a nossa fé vai crescendo. Há poder dentro de você e de mim. Ele fala o seguinte para cada um de nós. Você é você que é uma bênção. Quando você entra numa empresa, você é uma bênção naquela empresa. Quando você é amigo ou amiga de alguém, você é uma bênção para aquela pessoa. Aonde você for, você é uma bênção. A bênção está em você. Você foi chamado para abençoar vidas, pessoas, nações. Ele enviou você e a mim para irmos às nações e abençoarmos as pessoas. Aí ele começa falando, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Versículo 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Não é só você conhecer, você tem que cumprir essa palavra, porque isto será a vossa sabedoria. A sabedoria de Deus é Cristo. A sabedoria de Deus é a palavra. Não adianta só ouvir, você tem que ouvir a palavra e obedecer a palavra. E o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Lembra do que Paulo fala em 1 Timóteo 4,16? Ele fala assim: filho Timóteo, você vai, guarda, cuida de ti mesmo, ele fala. Paulo fala para Timóteo: filho, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Persevera nestes princípios. Porque se você guardar essa verdade para você, se você obedecer esses princípios, você vai salvar você mesmo e todos aqueles que estão te ouvindo. Você tem que ouvir e guardar. É a mesma palavra que Moisés está dizendo aqui, que Deus diz através de Moisés. Tão somente guarda-te a ti mesmo, Rita, e guarda bem a tua alma, tuas emoções. Que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Olha o versículo 14. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus os falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Pega comigo Deuteronômio 5, versículo 32. Está dizendo: olha, Moisés, toma muito cuidado. Quando eu apareci para você, você não viu nenhuma figura para você chegar e dizer para eles: olha, Deus é assim. E eles construam uma imagem e comecem a adorar aquela imagem. Deus sabe como que é a alma humana. Ele está dizendo bem claro para nós: não adorem o céu, a estrela, as plantas. Adore o Criador de todas as coisas. Eu já adorei o sol, a lua. Já coloquei a minha confiança em plantas. Já coloquei a minha confiança em banhos para tirar energias negativas. Só que ele fala: filha, não confie nessas coisas. Não confie em horóscopo. Não confie numa cor de uma roupa. Não confie numa tradição. Confia em mim. Dê culto a mim. Eu sou o Senhor. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Olha Deuteronômio 5, 32. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não os desviareis nem para a direita nem para a esquerda, Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem e vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que se cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Versículo 14. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destruas de sobre a face da terra. É dizendo o seguinte: olha, vocês vão chegar no lugar, eu separei vocês, e os povos ao redor de vocês têm muitos costumes e tradições. Não siga o costume deles, siga a mim, adore a mim, porque estes povos, eles seguem, eles têm outros deuses a quem eles honram. É por isso que Israel, a instrução de Deus era para que eles ensinassem os filhos, e os filhos ensinassem os seus próprios filhos. Uma geração ensinando uma outra geração a verdade do Evangelho. É por isso que está nos umbrais das portas. A minha família, a família de Deus, tem regras bem específicas. Na nossa casa, não é assim como o mundo pratica. É diferente. É por isso que ele começa a falar para eles. Versículo 18, de Deuteronômio 6. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Olha o versículo 24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Se nós guardarmos os mandamentos de Deus, se nós seguirmos exatamente a instrução dele, perpetuamente teremos vida e seremos bem-aventurados naquilo que nós formos fazer. E ele dá uma instrução bem específica aqui, Deuteronômio 7. Ele está guardando a família, a aliança da família. Ele fala o seguinte para eles, versículo 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Ele fala no versículo 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Por que ele fala isso? Porque há uma identificação naquilo que você crê. É por isso que quando você ora no Espírito Santo, você consegue identificar enganos de doutrinas erradas. O poder está em mim e você através do Espírito Santo. Somos santuários de Deus. E é muito fácil você entender. Por que ele fala de alianças estranhas? Você é apaixonadíssima por Jesus. Você ama o Senhor Jesus. E aí você se casa com uma pessoa que não quer nada com Jesus. Aí no dia que você quer vir a uma reunião com os teus irmãos, ter comunhão, ele fala, não, hoje vamos comer uma pizza. Não, hoje não. Aí outro dia. Aí você fala, ah, ok. E quando você percebe, nunca mais você teve comunhão. E você nem lembra mais como que é orar. E você só vai se lembrar às vezes quando alguma coisa errada acontece muito grave. Porque ele não pensa como você. E a tendência é aquela pessoa que você ama tirar você de um caminho de verdade. E é muito sutil todas as coisas. Porque é você que contamina o outro com a verdade. Aquilo que mais me choca é quando eu penso que uma pessoa, nesse exato momento, pode estar partindo deste planeta, pode estar morrendo neste exato momento. Ela pode estar partindo para a eternidade sem ter vida eterna. E lá é para sempre. Imagina você chegar no lugar e não tem volta. É para sempre. E você jogou a tua vida fora. Você não pensou na eternidade dentro de você. Você pensou em coisas momentâneas, passageiras. E lá não vai ter justificativa. Porque é como um filme, você não vai ter como dizer, Deus, olha, foi a minha mãe que me impediu. Por isso que ele fala, lá em Deuteronômio, cuida da sua alma e cuida muito bem de você mesmo. Cuida de você. Porque se você cuidar bem de você, você salva você e quem estiver do teu lado, você salva. Porque o poder vai sair de você e vai contaminar as pessoas ao teu redor. É você que contamina o outro. Você não pode deixar o mundo te contaminar. Esta palavra é a verdade. O mundo vai te perseguir? Vai. Você pode perder muitos amigos, momentaneamente. Mas esses amigos vão voltar, porque vão olhar poder e vida em você. Porque você vai defender a tua casa em oração. A oração de um homem justo é uma oração poderosa. Nada pode deter o poder de Deus na sua vida. Só se você abrir mão de orar, de buscar mudanças no seu coração. O teu filho pode dizer, eu quero ir para o inferno. Mas ele nasceu na casa da pessoa errada. Porque você é uma mãe e é um pai que é poderoso, que é poderosa em Deus. E você busca sabedoria. E a sua casa não vai perecer. Porque você ora. Porque você se posiciona. E você ouve a instrução e obedece. Pega comigo Deuteronômio 18. Olha o que ele diz aqui. Versículo 10. Deuteronômio 18, 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Por que ele fala, não consulte os mortos, Rita? Porque não é um morto que eu vou consultar. É um espírito demoníaco, é um anjo caído, não é um morto, porque os mortos não podem voltar. Então diz, Rita, não vá atrás de um morto, não consulte a eles, porque não são eles que você consulta. É um anjo caído, é ensino errado. Pega comigo Mateus, capítulo 4, versículo 8. O diabo tentou Jesus, ele vai tentar você, com ensinamento errado, com doutrina errada. Agora, pare e pensa. Você deixar de confiar no poder da cruz de Cristo e você ir atrás de um feiticeiro. Lendo essa palavra, entendendo essa palavra, se você crer neles, você não entendeu nada da palavra. E Deus não vai mudar de ideia porque é você ou porque sou eu. A palavra de Deus diz, não consulte os mortos, porque não são os mortos. Em Lucas 16, Jesus abriu, descortinou um pouquinho o que acontece depois da morte, quando uma pessoa que estava em Deus morre e uma que não está em Deus parte deste mundo. Dois homens morreram na mesma hora. Um foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o outro foi enterrado e se viu em um lugar de tormento. E nesse lugar de tormento, a palavra de Deus diz, que ele pensava na casa paterna. Ele dizia, e o abismo, havia um abismo entre eles. Ele conseguia enxergar aquele homem, Lázaro, que estava num lugar muito bom. Ele sabia que Lázaro era aquele mendigo que batia sempre na porta da casa dele. Ele reconheceu Lázaro. Você tem em mente, você sabe o que acontece. As lembranças que você leva da terra permanecem com você. O meu pai já partiu deste mundo. Meu pai não sabe nesse exato momento o que eu estou fazendo aqui. As lembranças dele ficaram no instante que ele partiu, no dia 7 de junho de 2000. A última lembrança ele leva com ele. Ele não sabe o que eu faço agora. Quando você se coloca diante de Deus, lá, o tempo não é como é agora. Demora para passar. E aquele homem no tormento, ele falou, ele pensou, a minha casa, eu tenho 5 irmãos, e os meus irmãos pensam exatamente como eu penso. Ele queria que Lázaro voltasse para a terra e contasse para os irmãos dele. Só que não havia volta, os mortos não podem voltar. Nessa parábola, que não é uma parábola, que eu creio que é uma história real, este homem rico está agora em tormentos e Lázaro está no lugar maravilhoso em Deus. Porque ele fez a boa escolha aqui. É o livre arbítrio. Deus sabe o que eu vou escolher daqui 10 anos. Ele sabe as minhas escolhas. Mas ele é amor, ele não vai me impedir. Deus não vai impedir que você faça as coisas erradas. Porque ele deu para você o livre arbítrio. Você pode escolher pelo certo e pelo errado. Mas o tempo todo ele vai estar com você te ajudando. Porque ele te ama. Mesmo que você escolha errado. Se você buscar a face dele naquele dia que você escolheu errado, ele vai te perdoar e você pode mudar a sua escolha. E Abraão disse para aquele homem em tormentos, Lázaro não pode voltar para a terra. Que os teus irmãos ouçam lá embaixo os profetas, que eles ouçam a palavra. É que aquele homem em tormento sabia que os irmãos não iam ligar para a palavra. Eles não iam dar atenção para a palavra. Nessa noite, dê atenção para a palavra. Não tenha medo de Deus. Deus não é contra você. Deus é por você. Mateus 4, 8. Levou ainda o diabo ao monte muito alto. O diabo levou Jesus ao monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Somente a Deus damos culto. Não damos culto aos mortos, nem damos culto às estrelas, nem às imagens de escultura, não damos culto a homens ou mulheres. Damos a Ele, o Criador de todas as coisas. Porque Ele sabe que o diabo é astuto. Pega comigo 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Se agarre na palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra. Quando eu me converti, ninguém me contou que era errado consultar os mortos, que era errado colocar a minha fé em outros lugares. Eu me converti, nasci de novo e comecei a ler a palavra de Deus. E um dia eu li o Salmo 121. Porque Deus é a abertura do teu coração que Ele vai entrando e vai mudando e revelando coisas para você. E lendo o Salmo 121, eu li lá que Deus me guardava quando eu entrava e quando eu saía dos lugares. E aí eu olhei para aquelas plantas que tinha na porta da entrada do meu consultório, eu pensei, não são essas plantas que me guardam. É Deus que me guarda quando eu entro e quando eu saio. A minha confiança naquelas plantas foi embora, porque a palavra entrou e eu entendi, era Deus que me guardava. Quando você acha que aquilo de alguma maneira vai melhorar a sua vida, não é aqui fora, é dentro de você que tem que ser mudado. Você pode morar num lugar cheio de tudo quanto é coisa errada, que você possa imaginar que é abominação para Deus. Mas você não crê em nada daquilo. Então nada daquilo te influencia. Você não tem que ter medo das coisas. O diabo foi banido do céu. Ele não tem mais poder. O poder que o diabo tem é o poder que você dá a ele quando você crê nessas coisas. Sexta-feira 13, não posso passar embaixo de nenhuma escada. Gato preto, não tenha medo. Não tenha medo dessas coisas. O diabo sabe como você crê. Não é porque ele lê o teu pensamento, é porque ele vê o teu comportamento. O diabo não lê a tua mente. Ele ouve o que você fala. Ele pode lançar uma sugestão maligna para você. E fica vendo o seu comportamento, se você vai fazer como ele sugeriu ou não. Ele não pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Se um diabo estiver aqui, ele não pode estar lá. Mas Deus está ao mesmo tempo em todos os lugares. Então tem comportamentos que nós temos que abre condição para que o diabo venha te atormentar. Então não crê nessas coisas. Versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha o versículo 1 de 2 Coríntios 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Como que eu vou me purificar na minha carne, na minha alma, no meu espírito? Eu quero me purificar, mas como eu vou me purificar? O nosso problema é a carne e as nossas emoções. Porque quando nascemos de novo, o nosso espírito é perfeito em Deus. Mas tem doutrinas, ensinamentos errados dentro de mim. Quando você passa tempo lendo a palavra, meditando na palavra e orando no Espírito Santo, é o Espírito de Deus que vai tirar de você o ensinamento errado. E você vai deixando aquelas práticas naturalmente, sem perceber. Porque você passa tempo com a palavra. Ninguém me contou uma porção de coisas. Naquela época, quando eu me converti, eu era cheia de coisas místicas. Mas a pessoa que me evangelizou só disse: leia a Bíblia, leia a palavra. E foi nessa palavra que eu fui tendo entendimento. Fui deixando as coisas que eu praticava. Deus não manda medo para você. Deus não ameaça você. Tudo aquilo que você sentiu de ameaça não é de Deus. Se você não fizer isso, olha, alguma coisa de mal vai te acontecer. É mentira. Deus não ameaça você. Deus não castiga você. Deus já castigou alguém no teu lugar, que é Jesus. Não tenha medo, Deus não é contra você. Deus é por você. Ele é teu amigo. Ele é o teu Deus. E se você casou com a pessoa errada, ele é aquele que abre um caminho para que haja harmonia e haja salvação na sua casa. Você não tem que ter medo. Deus não lança ninguém fora. Ele quer você. Ele quer o teu coração. Tudo que Deus deseja, ele fala: filho, me dá o teu coração, confia em mim. É você chegar na sua casa hoje à noite e falar: Deus, eu fiz tudo errado. Mas a partir de hoje, eu quero fazer o que é certo, me ajuda. E Deus vai te ajudar. Um dia de cada vez. Pega 1 Timóteo 4. É bom a gente passear pela Bíblia. De repente você fica com vontade de ler alguma carta. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. Eu quero terminar com essa carta. 1 Timóteo 4. Versículo 1. Eu quero que você entenda que quando você obedece a Deus, você nunca vai perder. Você sempre vai ganhar, sempre. Confia em Deus de todo o teu coração. Não tenha medo. Deus não condena você, Ele te ama. Ele é por mim, Ele é por você. Então ore a Deus de todo o teu coração, ame a Ele. E as coisas vão mudar na tua casa, na tua família. Não deixe as coisas irem assim de qualquer jeito. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Tem ensinamentos que são demônios que colocam. Quem você acha que está interessado que você consulte mortos? Deus que não é. Seja um livro aberto para as pessoas lerem o evangelho através da sua vida. Elas vão desejar ter essas coisas que nós temos em Deus. Aí ele fala assim, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Último versículo, 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. As pessoas estão morrendo lá fora, sem Deus no mundo. E você conhece Deus. A força da palavra em você irá livrá-los de um caminho de morte. O nosso Deus, Ele conta com você e comigo para avançarmos. Experimenta passar tempo orando pela tua casa, pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua esposa. E você vai ver que a sua vida e da tua família será mudada. Não concorde com coisas que não são de Deus. Você não tem que brigar com as pessoas. Simplesmente você se posiciona na verdade que você crê. Só isso. E elas vão desejar ter o que você tem. Amém?